Café com Velocidade.
Tivemos também decisão da GP2 no final de semana em Singapura, até uma novidade aí, né? A GP2 desembarcando lá na temporada regular. A gente teve provas na época que tinha a GP2 Ásia lá pelo Oriente, mas o campeonato europeu mesmo é uma novidade. Começaram por lá e terminaram por lá, e como todos esperavam, já sabíamos aqui, eu acho que não é surpresa para ninguém, existia sim uma pontinha de esperança, mas a GP2 foi decidida realmente na Itália, em Monza. E título de David Valsec, o piloto que passou quase a fase europeia toda em branco, no finalzinho, na última corrida, ele salvou uma vitória. E com méritos aí, com tudo que ele conquistou no início do campeonato, nas três primeiras etapas principalmente, campeão da GP2, com o Luiz Tazier no vice-campeonato. Rosa, o que você achou? Te surpreendeu? Você esperava algo diferente?
Ah, eu até achei que podia acontecer alguma coisa, por se tratar de uma pista de rua. Pilotos da GP2 são mais afoitos que pilotos da Fórmula 1. O carro em si, ele permite mais brigas do que o carro da Fórmula 1, né? Um carro que pode não ter a velocidade final, mas tem uma boa aceleração e aerodinamicamente até permite que os carros andem mais colados do que da Fórmula 1, mas não foi nada disso que a gente viu nas duas etapas, e logo na primeira resolveu tudo. Na verdade, a GP2 se resolveu da mesma forma que acontece na Fórmula 1, na briga da Williams. Não assim que o Valsec ganhou uma prova e o Bruno... E o
explica
Bruno...
essa aí,
mano. É que assim, né? Na verdade, o Valsec, ele foi mais eficiente em algumas provas. O Razia foi uma espécie de Bruno Senna, né? Conquistando mais pontos. Só que na hora da classificação, o Valsec, nas últimas etapas, sempre foi melhor que o Razia.
Mas ele ganhou uma a mais só, não foi?
Vocês não, tá? Sim. É que aí que tá.
Ganhar mesmo, ele ganhou só uma, né? Eu entendo o que você tá falando. Eu tô falando só de vitórias mesmo.
É, porque eu não quero colocar o ponto vitórias, até que aí a gente ia entrar numa discussão um pouco maior a respeito o quanto o Razia perdeu pontos por não conseguir bons resultados ou tão bons resultados nas provas mais longas, né, e conseguir vitórias nas provas mais curtas. Isso aí impactou diretamente no resultado final. Aí é um ponto ali que vai mais abaixo do que eu quero falar. É o problema, pelo menos que eu vi nessa fase final do campeonato, foi que quando o Razia assumiu a liderança do campeonato, todas as classificações do Valsec foram melhores que a dele. E aí ele sempre correndo atrás, tentando tirar a desvantagem, e aí chegava uma, duas posições atrás, até que aconteceu o que aconteceu em Monza, e aí Singapura foi mais uma prova daquelas típicas, que o Valsec largou na frente e chegou uma posição à frente que o Razia, e o Razia não tinha condições de brigar diretamente no final, não por culpa do Razia, até deixar bem claro que a pista realmente dificultou bastante a condição dos pilotos. De qualquer maneira, vamos falar, tá de parabéns esses dois, viu? Porque num primeiro momento você não imaginava esses dois pilotos brigando tão fortemente até o fim. O Valsec, principalmente. Valsec, pra mim, é a surpresa da surpresa das surpresas, esse título. Há 2 anos atrás, eu levantei o Valsec ali como um possível... Eu lembro até hoje, o Valsec, eu falei, ele pode conquistar o título. O Thiago Raposo levantou da cadeira e falou, não, discordo, Valsec, sabe? E o tempo passa, né? Aí você vê, de repente, um piloto que já não estava sendo mais cotado pra nada, né? Não aparecia pra nada. Foi lá, cara, pegou a sua vaguinha na dança e conseguiu o título. Então, tá de parabéns. Aí a gente pode discutir outras coisas, mas tudo. Discutir, sim, é, porque... nível do campeonato.
Não. Antes disso, eu não vou deixar passar. É claro que eu não vou. O ouvinte sabe que eu tô aqui pra defendê-lo e pra defender a linha ética desse programa, no qual eu disse que eu tenho muito orgulho de participar, às vezes, porque... Ele quase, o ouvinte, você puder voltar aí, clicar aí no cursor aí do programa, ou voltar um pouquinho, você vai ver que o Rosa quase se chamou de esses dois pilantras, né? Teve um momento que ele quase se chamou os dois de pilantras.
Que isso, nunca chamaria, eu nunca chamaria esses dois de pilantras, que eu digo, esses pilotos.
Não quis dizer que você ia chamá-los de pilantras, quis dizer que a sua, articulação verbal, você quase deixou escapar a palavra pilantra sem querer. Não estou dizendo que você os chamaria de pilantra. Eu só estou dizendo para o ouvinte que isso não é um ato falho. Porque esses dois pilantras aqui na mesa deveriam agora estar tirando os seus chapéus e dizendo assim, realmente é toda aquela previsão negativa que eu fiz do Valsec. E eles fizeram, eles disseram que o Valsec poderia ser campeão, que jamais seria campeão. Eu recebi mensagem, o compromisso é com a verdade. Eu recebi mensagens lá na Europa de gente...
Nunca será.
Exatamente. Gente aqui no Brasil dizendo, gente que eu não vou dizer o nome, não precisa, mas que se chama Thiago, dizendo que não será campeão. Eu disse, eu avisei, eu já tinha falado. E agora eles não, você vê, ouvinte, eles passam pelo comentário absolutamente assim, não, claro, parabéns, foi um bom campeonato. E ninguém dá o braço pra você, quem pode tripudiar nessa hora sou eu que disse lá no Grande Prêmio da Alemanha.
Mas eu não fiz um comentário ainda, só passei a palavra pra vocês.
Quando a coisa estava muito mais favorável ao Razia, eu disse aqui, eu acho que o Valsec vai ser campeão. Então, enfim, é claro que eu tô brincando, gente. Vamos falar a verdade aqui agora. Tô puxando o sardinho pro meu lado aqui, mas é tudo claro em tom de brincadeira. O campeonato foi absolutamente surpreendente, como o Rosa citou. Dos dois ali a gente não esperava mesmo. E o que eles fizeram, achei muito legal o que o Valsec falou na entrevista, embora, enfim, pode ser colocado para análise, mas que foi muito legal ele ter virado e falado, olha, todo grande campeão tem que, eu me sinto um grande campeão, e eu vou explicar por quê, ele disse, porque todo grande campeão, além de ter mostrado toda capacidade, aquelas coisas todas, tem que ter um grande adversário, e eu tive um grande adversário, então achei muito bacana do Valsec essa declaração espontânea, reverenciando o campeonato do Razia, que foi primoroso. O campeonato do Luiz Razia, a gente pode discutir pilotos, enfim, conceitos, estou brincando aqui, essa questão do Valsec, mas a gente pode realmente discuti-la de maneira séria e profunda, se não for hoje. Enfim, é um tempo que arrumar assunto da GP2, porque vai dar uma saudade danada, né, até voltar a GP2. Então, um bom assunto aí para programas de vácuo, entre aspas, mas discussão de pilotos à parte, o campeonato do Razia foi muito, muito consistente e maduro. Ele pode ter falhado no final, realmente essa questão da classificação, o Thiago observou muito bem, né, do tempo para cá não funcionou, mas que foi um campeonato realmente de um piloto muito, muito, muito aquilo que a Fórmula 1 quer. É um piloto que não bate, um piloto que não erra e um piloto que consegue bons resultados. Então, não, acho até que a Fórmula 1 não vai querer, nenhum dos dois, na minha opinião, mas que ele fez um campeonato realmente digno, foi digno de se tirar o chapéu. Parabéns pro Razia, posso ter todas as restrições que eu tenho, já tive muito mais, mas que ele realmente mostrou que existe uma evolução, existe um meio de um piloto evoluir, de um piloto mudar um pouco até a sua cabeça, de um piloto se adaptar a um equipamento. Ele mostrou que ele é um piloto que pode fazer isso. Então abre uma boa perspectiva para a carreira dele. O Valsec, eu sempre gostei do Valsec, principalmente quando ele surgiu na World Series. Depois eu até concordo, estou brincando com os dois, mas eu concordo que a carreira dele entrou num período de estagnação técnica, eu acho, até de resultados. Mas nunca achei um piloto ruim. Então, mas fica... Tem um gostinho meio de George Pântano nesse título do Valsec. É uma coisa meio daquele assim. Mas pô, é um piloto mais tempo, um piloto que... O Pântano já tinha ido para a Fórmula 1, isso era mais grave. Mas tem aquela coisa de assim, ninguém sabe, ninguém crava. Não, esse tem que ir, vamos ver qual equipe que ele vai entrar. Não tem isso, não está com esse sentimento, posso estar errado. Então essa análise que eu faço do campeonato aí dos dois. Tivemos alguns outros bons nomes também. Esse James Calado, para mim, é um grande surpresa, grande revelação. Enfim, eu já, como eu já falei muito, eu deixo para tocar nesse assunto mais para frente aí. Mas a análise dos dois eu acho que é a que eu queria fazer, brincando, claro. Mas foi legal, foi legal. Realmente foi em termos de... Já teve anos melhores em termos de nível de corridas, não tenho dúvida que sim. Mas que em termos de briga por campeonato foi muito legal, o piloto na frente, o outro conseguiu buscar, ultrapassou, chegaram a entrar empatados no final de semana. Foi legal, foi muito bacana mesmo esse campeonato da GP2 no que diz respeito à tabela.
Eu não acredito, eu continuo não achando assim, muito do Volsec, não mudei meu conceito. Eu acho que esse título veio muito de alguma coisa que a Adams descobriu ou que a Adams tinha no Bahrein. Foram duas corridas no Bahrein, foi um domínio impressionante. Mas por que eu acho isso? Porque inclusive o Felipe Nars teve grandes resultados ali no Bahrein e ele era estreante, pô, assim. Tava acabando de chegar na categoria e logo de cara tendo bons resultados nas duas provas do Bahrein. Então é muito disso assim, que eu acho que... E olha que chegou na fase europeia, que as outras equipes acabaram descobrindo alguma coisa e igualou aí, e ele não conseguiu mais vencer. Foi vencer lá na Itália, na última corrida, e esse mesmo grid invertido, e os dois pilotos da frente largando muito mal. Não tô novamente tirando o mérito dele, eu acho, assim, igual o caso do Alonso. Se os outros têm azares, assim, não tem que desmerecer quem teve a sorte. Mas eu acho que é muito construído em cima disso, desse início de três vitórias no Bahrein, de quatro corridas. Ali ele construiu uma vantagem muito grande. Aí chegou na fase europeia, ele abandonou na segunda corrida de Mônaco. Em Valência ele foi péssimo, no 18º na primeira corrida, e só 10º na segunda. Na Alemanha, primeira corrida, 13º. Abandonou na Bélgica, assim, um desempenho horrível dele, né, na parte europeia. Mas ele tinha sobras, ele tinha uma pontuação muito boa conquistada no Bahrein. E o Luiz fazia uma deficiência muito grande. E olha, vou chegar nos elogios também. Vou começar pelas deficiências, mas tem os elogios daqui a pouco. Para não parecer que agora a gente está batendo em cachorro morto. A gente falou muito bem dele aqui agora, no programa esse ano, vou falar novamente. Mas a parte da qualificação, eu acho que é um grande defeito dele. Ele não conquistou nenhuma pole position nesse ano. Nunca largou muito bem. E a única vitória que ele teve, o Campos me fez lembrar disso no último podcast, que foi na estreia em Sepang, a primeira prova do ano. Ele venceu, mas depois ele não teve mais vitórias em primeiras corridas. Todas as vitórias dele depois foram em segundas corridas, na Sprint Race, que é dependendo do grid invertido. E para quem quer ser campeão dessa categoria, tem que ser bom na primeira corrida. Obviamente tem que ser bom nas duas e tudo, mas a primeira corrida é que manda. A primeira corrida a pontuação é muito maior, 25 pontos pro primeiro colocado, conta apenas 15 na segunda corrida. E sabe, se o piloto quer realmente chegar lá, é na primeira corrida que tem que focar. E para ser bom na primeira corrida tem que qualificar bem o carro. E eu acho que foi um grande problema do Razia. Por outro lado, é um piloto que entendeu muito bem esse carro. Um piloto que me parece assim avançado tecnicamente, muito mais do que todos os outros aí. De realmente entender o comportamento do carro, saber o que precisa fazer para chegar até o fim num bom ritmo. A gente vê muito piloto dando show na GP2 nas primeiras voltas, mas entrando num declínio assim por causa dos pneus, principalmente nas últimas voltas. O Razia me mostrou assim muito forte nesse quesito e que pode ser um ponto a favor dele para a Fórmula 1. Acho que o pessoal procura também um piloto que consiga entender um pouquinho daquilo ali, que não apenas sente e acelera e freia, mas que tem uma inteligência de desenvolver o equipamento. Mas, e fechando essas minhas análises, achando que tipo, parabéns pro Valsec, foi campeão, mas eu ainda acho que deveu.
Que nunca vai ser nada.
Não, eu acho que ele deveu bastante. Eu tô enxergando um segundo do Giorgio Pantano, talvez. Mas pra fechar, se eu fosse Luiz Razia, e obviamente eu não sou, eu acho que eu ia passar o resto da minha vida, ou pelo menos uns 5 ou 10 próximos anos, falando assim: por que que eu joguei tudo na variante de La Roque, né? Que é aquela variante de Monza. Eu tinha acabado de sair, do pit, o meu carro tava rápido, tinha pneu. Eu podia ter feito aquela variante, fazia a primeira e a segunda de Lesmo, e aí naquela reta eu ia passar com tanta facilidade e estaria atrás do Valsec. Por que que é que eu coloquei os pés pelas mãos? Por que que é que eu não esperei mais 15 segundos para fazer a ultrapassagem no lugar correto?
Você imagine, ouvinte, se o Thiago Raposo fosse o Luiz Razia. Que campeonato divertido da GP2 nós teríamos assistido em 2012. Mas eu não tenho dúvida, Thiago, só rapidinho, até em tom de brincadeira. Eu não tenho a menor dúvida de que se o Valsec quebra na primeira corrida de Singapura, o Razia era campeão da GP2. E explico por quê. O Valsec se quebrar, eu acho que ali ele perdeu mais do que na variante.
Primeiro porque ele ia largar do fim do grid na segunda, né?
Não, sim, mas não teria ponto. O Valsec não teria ponto no final de semana, se ele quebrasse na primeira corrida. O Razia teria pontos suficientes para chegar na quinta colocação. Ele chegaria, aliás, na quarta colocação, ou seja, ele conseguiria colocar menos uma vitória. Uma vitória daria a ele até mais pontos na segunda corrida do que ele precisaria. Então, se o Valsec quebra, ele não só largaria dentro da faixa de pontuação para ainda ser campeão, como ele seria campeão, porque eu tenho absoluta certeza que ele não levantaria o pé como ele levantou na largada da segunda corrida. É impressionante como ele larga muito melhor do que o Ericsson e o Vandergaard. E ele coloca, né, para a esquerda, mas no que o Ericsson fecha, ele levanta o pé de uma maneira que eu tenho certeza que se ali valesse o campeonato da GP, eu quase chamei de mundial. Estou parecendo americano, que chama os campeonatos dele lá de campeonato mundial.
Mas o campeonato da GP2 é, né?
Oficialmente, não deixa de ser tecnicamente, mas oficialmente é um campeonato europeu. Como o DTM é um campeonato alemão, que corre fora da Alemanha. Mas eu tenho certeza que ali ele não levantaria o pé e ele faria a primeira curva na frente. E seria, portanto, o que faltou foi você que quebrar em Singapura. Porque se ele quebra, eu tenho certeza que tudo ia se encaixar para o Razia ser campeão.
Que seria legal, mas perderia, acho que, um pouco o brilho. Acho que ficou de bom tamanho. O Razia pagou caro por um erro, e erro dele com o Fábio Lehmer, mas pagou. Passou já, é tentar virar a página. Eu, no lugar dele, eu acho que eu não conseguiria virar a página tão cedo. Acho que eu ficaria remoendo por que é que eu não aguentei 20 segundos para entrar naquela reta depois da segunda de Lesmo. E se não desse certo naquela reta, entrava na reta antes da parabólica. E se não desse certo depois da parabólica, na reta principal, com os pneus que eu estava, com o carro que eu tinha em mãos, era tranquilo. Falado de Valsec, falado de Razia, a gente poderia, de repente, enumerar alguns destaques. A gente falou já do calado, superficialmente aí, mas se vocês quiserem, a gente pode falar com mais destaque dele. E de quem mais vocês acham que merece destaque?
Eu quero dar um destaque final para a carreira do Guido Vandergaard. Porque pelo menos ele vai sair com alguma coisa da carreira dele, que é a vitória, né, na última etapa da GP2, né?
Você acha que ele não guia mais nada na vida ali?
Não, guiar ele vai guiar, mas... Nossa, para! Que foi assim... O cara era o favorito. Ele era o favorito. Depois que o Bianchi, o Sunbird saiu, ficou ele, acho que o Esteban Gutierrez, que também tem que é um bom piloto, ok, mas ficou assim muito pau a pau contra o James Calado. No final das contas, também tem que se pensar nisso. O Guido Vandergaard era para ele conseguir o título, ele era para brigar pelo título o tempo todo e não conseguiu nem ficar ali na briga, não, tá errado, o cara já devia, é aquele caso, o cara já devia estar uns 2 anos na Fórmula 1, não conseguiu chegar, não conseguiu o título, é o máximo no máximo que ele vai conseguir guiar vai ser um carro de teco-teco daqui para frente.
Ô Campos, você começou não, no meio do blog da Fórmula 1 você deu uma alfinetada em brasileiros, a GP2. Queria saber o que você achou do campeonato do Felipe Nars.
alfinetado em brasileiros no GP2, não? Quando que eu dei essa alfinetada aí?
Quando você falou do Bruno Senna não estava tão preparado, você falou assim, igual os outros pilotos que também deixam a desejar e tal.
Sim, sim. Mas eu não estava dizendo necessariamente a GP2 2012. A GP2 que eu quis dizer, a GP2 nos últimos anos aí, todos que passaram. Aqui Diego Nunes.
Eu pensei a mesma coisa.
Alberto Valério, todos pilotos totalmente despreparados e até tiveram um brilhareco. O Valério ganhou uma corrida em Silverstone, claro, inesquecível, mas inesquecível no sentido para ele.
Para ele, né?
Qualquer corrida tenha sido inesquecível, mas claro, uma vitória em Silverstone não é de se esquecer mesmo. Mas estou dizendo no âmbito geral. Em 2012, o Brasil fez na GP2 talvez o que nunca tenha feito. Talvez tenha feito na época de Senna e de Grassi, que tinha dois brasileiros fortes. Né? E o Senna, a quem justamente eu estava me referindo como um piloto despreparado, e eu acho que é, mas fez campeonatos da GP2 em que demonstrou ali boas perspectivas. Né? E é por isso que eu até citei, né? São pilotos que não são ruins necessariamente, mas são pilotos despreparados. Alguns são sim, muito ruins. Mas alguns, a questão era ter treino. Eu acho que o Senna era essa a questão. Talvez a base mais forte, eu acho que o Senna teria um piloto mais completo. É engraçado falar isso nessa frase, né? O Senna seria um piloto mais completo. Mas o 2012, não. 2012 eu já fiz, já não preciso repetir o que falei sobre o Razi, que pra mim surpreendeu totalmente, não esperava. E até agora eu continuo mal acreditando. Mas o Nasser, um primeiro ano primoroso, com defeitos sim, talvez, igual você falou, talvez um pouco do Falsec, ele tenha passado pela questão, embora eu discorde do Falsec, que você disse que ele fez o Bahrein e administrou, não, ele chegou a ficar atrás na pontuação, teve que buscar, mas o também mais ou menos no período dele, o Nasser também passou ali por uma certa escassez de bons resultados, o que é totalmente perdoável, por mais que ele é perdoável, escassez de bons resultados, erros na pista, más classificações, tudo isso, no caso dele, é perdoável. É o primeiro ano, e um primeiro ano de uma categoria que cada vez mais requer uma sintonia fina, né? Cada vez mais a questão do acerto, a aerodinâmica é mais forte, o pneu é para ser administrado, então a GP2 deixa de ser uma categoria de velocidade pura. Ela passa a ser uma categoria lá Fórmula 1. Você tem que ter administração além da sua velocidade. Então, não é à toa que a gente vê pilotos veteranos ganhando a GP2. É cada vez mais sintonia fina, não é mais o que ela era de senta no carro, acelera, e você vai se dar bem. Não é. A GP2 tem características cada vez mais em que você tem que administrar, você tem que levantar o pé, você tem que guiar de uma maneira dosada. E isso faz com que os experientes levem vantagem sobre os inexperientes. E o Nasser é inexperiente. Mesmo sendo inexperiente, ele e o James Calado fizeram, e aí eu comento os dois de uma só vez, fizeram um ano absolutamente no sentido de grandes feitos, grandes corridas, grandes momentos. As duas corridas do Nasser na Bélgica foram muito legais, o finalzinho das duas, ele passando na última curva. E engraçado, tinha, não sei se eu disse isso aqui, mas tinha devia ser até família, não sei, mas dentro ali da pista, no interior dos circuitos de Spa, abaixo ali da área dos pits, tinha uns 12 ou 13 que absolutamente tinha bandeira do Brasil, era um grupo ali totalmente pró Nasser. Então, na hora que ele fez essa ultrapassagem, nas duas corridas na última curva, aquilo ali foi um grito de gol praticamente, e o autódromo já tá mais vazio. Então, o que ecoou ali foi o grito dos brasileiros na hora que ele fez, então, pulando, né, e fazendo maior festa lá na parte ali interior do circuito, né, dentro do infield, para os fãs de NASCAR e ovais entenderem. Então, o que ele fez foi, teve grandes feitos. Então foi um ano muito bom. Para começo foi excelente. Uma equipe boa, claro. A equipe que domina os dois últimos anos. Não podemos esquecer. Né? Então, argumento para eles aí, para os dois Thiago. A Damos, não, né? A questão não é nem esse ano. Ela já vem dominando há 2 anos. Então a perspectiva para o futuro é muito boa, embora já jogue até uma pressão. O que eles fizeram foi tão bom que o segundo ano do GP2. Não entra mais daquela maneira assim, agora é o segundo ano, é o passo final. Não, é o segundo ano, mas com o primeiro ano muito bom. Ou seja, tem que se não só crescer, mas manter o que fez, ou até evoluir, claro, ao que fez no ano anterior. Então já joga até uma certa pressão. Mas que foi muito bom, foi. Eu não tenho a menor dúvida de que o campeonato do Nasser, pelo menos para mim, foi absolutamente satisfatório para um primeiro ano e absolutamente bom em termos de perspectiva. Sem dúvida nenhuma, uma perspectiva muito boa de um piloto que já vem em outras categorias fazendo isso. Então, cada vez mais mostra que é um piloto para a gente olhar.
Eu tava comentando até semana que o Nars tá me lembrando muito o Felipe Massa no começo da carreira dele, um piloto que fazia muitas ultrapassagens e eu acho muito bonito ver o Nars correndo, um piloto realmente que... Acho que o grande problema do Nars, o grande inimigo do Nars que ele precisa melhorar para o futuro dele é a Rede Globo. Que pode ser o grande inimigo dele de criar um segundo Ayrton Senna, um Oba-Oba, uma coisa na cabeça dele. Eu sei que ele é muito bem assessorado, a família dele é do meio, tem um pessoal muito bom do lado dele, o Lua, que é um cara que conhece tudo de automobilismo aí, tá trabalhando junto com ele, tem o Walter Savaga, tem os tios dele, o pessoal, os Nars, né, o... Quem que é o Campos? Você que conhece muito bem a família Nars?
Conheço mais o tio, não o pai, eu não conheço, mas o tio, não conheço nenhum dos dois. O mais próximo que eu já tive com o Samir Nasser foi cruzar com ele no aeroporto de Congonhas. E ele tava lá conversando com os homens depois da corrida lá da Stock. E aí eu fiquei pertinho ouvindo ali, como um jornalista bem esbilhoteiro, fiquei ali esticando ali para entender o que eles estavam falando. E não consegui entender. Mas o Samir é um cara totalmente veterano, não só da Stock Car que eu estou citando aqui, mas é um cara da Fórmula 3, ou seja, um cara que sabe preparar piloto, sabe lidar. A equipe dele foi a equipe do Vitor Meira, a equipe do Juliano Moura, que não foi tão longe, mas enfim, o Elinho passou por lá. Então, assim, é um cara que sabe trabalhar a cabeça de piloto, sabe o que é. Não é que, eu sou tio dele e eu sou do automobilismo, vou lá junto acompanhar. Não. O Samir sabe o que está fazendo. Porque já preparou muitos jovens numa época em que a Fórmula 3 era uma categoria em que a gente podia assistir, sabendo que, vamos ver aqui quem são os futuros pilotos do Brasil, para quando chegar lá na frente a gente poder já conhecer um pouquinho melhor, né? Hoje em dia não é assim, nem existe praticamente, mas na época era, e é muito devido a ele, o Samir Nasser. Então é mais um reforço de gente competente, muito competente, que está circulando aí o Felipe Nasser. Então não é à toa, né? As coisas não acontecem à toa no automobilismo. O cara é bom, mas o cara também tem uma entourage. Gostaram dessa? Que por trás dele, que sem dúvida nenhuma o ajuda bastante.
Entourage, muito bom. Um belo termo. Lembrando o seriado até, entourage, que passa na HBO.
Então, acho que é isso, né? Citamos o Calado e o Nars, tem o Gutierrez, o Vandergaard foi descartado pelo Rosa. Tem um nome que eu acho que não recebe o devido destaque que talvez mereça. Vamos analisar ele pro ano que vem. Mas é o Max Chilton. Queira ou não queira, foi o quarto do campeonato aí, com vitória. Tá certo que a vitória veio no finalzinho aí, em Singapura já. Mas conquistou vitória, alguns pódios. Incomodou em certos momentos. Então o Chilton é um nome que eu ficaria de olho. E tem um nome que eu esperava muito, um nome que eu já acompanhava há muito tempo e que acabou sendo substituído no meio da temporada. Eu acho que pela soma de más resultados, com falta de apoio, de patrocínio, e também por não estar numa equipe tão boa assim, que é o francês Tom Dilma, que é um cara que fez muito até chegar na GP2 e não teve a devida chance. E eu espero que de repente o Dilma possa voltar o ano que vem, correndo em condições melhores. Ele estava na Rapax esse ano e foi substituído primeiro pelo Daniel De Jong, e depois entrou o Colette no lugar.
Colette que entrou no lugar porque saiu, né? E entrou o Felipe. Foi o Felipe que entrou, nem lembro, mas é tanta troca de piloto na GP2 durante o campeonato, né?
É, o Colette era da Colônia e o Luca Felipe entrou no lugar dele na Colônia. E aí ele...
Colônia que vai deixar de existir. Mas vocês estão falando aí, vamos fazer o seguinte, estou propondo aqui no ar. Pegar um programa mais pra frente aí e fazer um resumo mesmo da GP2, uma análise das grandes surpresas e das decepções. Você tá falando aí de um que se decepcionou, tem alguns também. Então acho que merece um programa dessas perspectivas, né, dos jovens talentos nas portas da Fórmula 1, quem realmente está se confirmando e quem não se, talvez não seja tudo isso. Acho que é legal a gente fazer um programa, porque não só tem destaques bons, como tem a questão dos negativos também. Eu acho que é legal a gente pegar um programa não só que não tenha nada, um final de semana sem corrida não pega nunca, Mas um final de semana a gente tenha duas corridas, talvez?
Ou... É, agora já, daqui pra frente, talvez... daqui pra frente vai diminuir. Já foi a Indy, já foi GP2, as categorias estão acabando pouco a pouco.
E talvez seja uma boa colocar. Talvez seja uma boa colocar no mesmo final de semana, assim, uma discussão com a World Series, né?
Legal. Bem feito. Bem boa
panorama.
Ideia.
Então, fechando, Singapura, vitória de Max Chilton na primeira corrida, seguida do Gutierrez e o Fábio Leimer. O Luiz Hazia foi o quinto colocado e o Felipe Nares o sexto. Na segunda corrida, tivemos vitória do Guido Vodegaard, seguida do Marcus Ericsson, que é o outro que, de repente, vai um capítulo nessa discussão, e o Fábio Leimer novamente em terceiro, Hazia na quarta colocação e o Felipe Nares fechando em sétimo. Classificação final do campeonato, Valsec campeão com 247 pontos, seguido de 222 do Hazia, Gutierrez terceiro, Chilton quarto, Calado quinto, Vandergaard sexto, Fábio Leimer sétimo, Marcus Ericsson oitavo, Johnny Cecotto o nono e Felipe Nares fechando na décima colocação. GP2, como falamos, encerrou a temporada, agora só 2013 e estaremos aqui novamente cobrindo toda a categoria, mas antes teremos esse programa aí prometido, analisando mais aí friamente o desempenho desses pilotos aí, quem merece, quem não merece, quem fez, quem não fez, e agora vamos falar um pouquinho de NASCAR. E para fechar essa edição, vamos falar de NASCAR e Flip Cup, que disputou a segunda etapa desse Chase 2012, um Chase emocionante. No circuito de New Hampshire, tivemos vitória de Denny Hamlin e mais um resultado aí muito sólido de Jimmy Johnson. Thiago Santa Rosa, o que você achou da corrida? O que mais te chamou a atenção nessa prova em New Hampshire?
Bom, antes de mais nada, eu queria perguntar para Fábio Campos o que ele acha. Fábio Campos fugiu. Bom, não tem problema. O pessoal que gosta de NASCAR vai estar aqui ouvindo essa parte do podcast de qualquer maneira, mesmo sem o Fábio Campos. Foi uma prova, assim, com um nome. Não dá para dizer outra coisa. Foi impressionante o que Denny Hamlin fez. Primeiro, é engraçado, né? A equipe de Joe Gibbs comete um erro infantil, um erro primário. Troca a pressão dos pneus na classificação. O Hamlin, que até liderou sessão de treinos livres, larga lá atrás e faz uma prova perfeita. Assim, não tem o que falar. É uma prova que vai ser marcada por muitos anos até, com um domínio impressionante do Hamlin. Sair da 32ª posição em menos de 80 voltas, menos de 80 não, em aproximadamente 80, já indo para 85 voltas, conseguir a primeira posição e de lá não sair mais, é um feito e tanto, é algo assim fantástico e mostra quanto o Hamlin, a dupla Hamlin e Darrell Grubb veio para a disputa do Chase forte, né?
É, com certeza, mas eles têm uma dupla bem forte de Jimmy do Johnson e Chuck Knauss, terminaram novamente na segunda posição aí. Eles foram segundo na prova de estreia do Chase em Chicago, atrás do Keselowski. Agora novamente segundo, mostrando que estão bem consistentes, tão fortes, e com isso o Jimmy Johnson assume a liderança do campeonato, um pontinho à frente do Keselowski, mas assume. E vai ser um paro muito duro. E já tá jogando a conversa do Chase no ar. Fora esses três, temos também o Tony Stewart, o Casey Kane e o Clint Boyer muito próximos ali. E são os seis primeiros. E os outros já começam a ficar um pouco distantes. O Junior, que é sétimo, já tá 26 pontos atrás do líder. Você acha que já temos um funil de seis pilotos?
Não, acho que não, acho que ainda é cedo pro funil. O funil vai ser depois da prova de Talladega. Com certeza, Talladega vai separar os meninos dos velhos, né? Dos experientes, vai, dos homens maduros, aqueles que vão chegar e conquistar e poder conquistar o título. E como você bem sabe, né, a prova de Talladega, até 2 anos atrás, era exatamente do meio para o final do Chase. E agora não. Ela é no início, na parte inicial do Chase. Ela é a quarta prova do campeonato. Então isso... A quarta prova do Chase, pra ficar claro. É, então isso faz uma diferença enorme para quem tá disputando o título. É lógico que é nela que a gente vai ver, né, nesse novo formato de calendário, é nela que a gente vai ver quem que pode, quem que não pode conseguir esse campeonato. Tem gente que pode até surpreender, como Clint Boyer, que tá surpreendendo e é muito bom em Super Speedway. O Casey Ken também é outro que eu coloco aí já como uma surpresa. Achei que ele não estaria tão bem nesse início como está. Lembrando que na parte final do Chase ele tem resultados ainda melhores nas pistas finais. Ano passado ele, com a Red Bull, assim, desacreditado, foi o melhor piloto entre aqueles que não estavam na disputa do título. Então ele pode surpreender, mas ainda continua com aquele triozinho. Triozinho que, por sinal, é o triozinho que está ali na frente, né? O Jimmie Johnson, Brad Keselowski e o Denny Hamlin, com o Tony Stewart brigando por fora. Isso aí não tem como negar, os caras estão valendo a aposta. E eu falo de novo, eu escrevi assim, baseado em algumas coisas que eu achava, em algumas coisas que eu vi do campeonato, mas tá óbvio, né, que esses quatro aí estão muito, mas muito fortes para essa disputa.
E vale ressaltar que o Keselowski novamente tentou algo diferente no último pit stop. Ele colocou apenas 2 pneus contra 4 de todo mundo e funcionou por um pequeno período de tempo ali, acabou não dando muito certo. Encerrou a corrida na sétima colocação, né? Na sexta colocação. Isso. E ele estava em oitavo antes dos pits, então assim, acabou não funcionando muito. Mas me encanta, me agrada um pouco isso no Keselowski, de tentar sair um pouquinho mesmo. Tipo, ah, porra, todo mundo fazendo 4 paradas, já demos aí quase 300 voltas. E eu já sei que não tá tão fácil assim progredir na pista. Se eu tentar a mesma coisa, não vai dar certo. O Brian Vickers fez isso também em determinado momento da corrida e terminou numa belíssima nona colocação. Ele conseguiu, de certa forma, se dar bem nessa estratégia. E também agrada essa forma que o Keselowski lida, arriscando e terminando consistente nas primeiras posições. Então, ficaria de olho nele. Ainda acho que pro título, eu não duvido um pouco, porque eu acho que ele é muito dependente dessas coisas de corrida para combustível, ou trocas diferentes, ou velocidade no pit. E se não tivermos corridas que dependam desses fatores, eu acho que ele acaba de repente não sendo um grande nome assim para vencer corridas e pode fazer falta.
Pode reparar, Raposo, que o Brad Keselowski é daqueles caras que ou ele aposta no início, quando sabe que tem um carro bom para uma corrida, e aí ele não, porventura não larga bem, então ele arrisca isso no início para ganhar posições, ou no fim, quando ele não tem um carro vencedor, que é o caso, né, dessa última prova. Ele arriscou certeiro, e ele já tinha verificado que não tinha um carro vencedor, já tinha percebido isso e foi no, sabe, aquele risco calculado. Então, assim, é muito, muita cabeça, principalmente do Paul Wolff, que tá se mostrando um excelente mecânico-chefe, um cara que toma as decisões no momento preciso, no momento ideal para o piloto, que é o Brad Keselowski.
Acho que não tem como não destacar também a corrida do Jeff Gordon, que em Chicago acabou abandonando, tocou no muro e tal, e foi um péssimo começo de Chase. E conseguiu aí um top 3, um top 3, né, terceira colocação. Mas por azar dele, o Jimmy Johnson terminou na frente dele, o Keselowski terminou logo ali perto dele, e acabou não conseguindo descontar muito, continua aí mais de 40 pontos atrás, 45 para ser mais exato, atrás do Jimmy Johnson. E acho é muito difícil reverter faltando apenas 8 corridas agora. Obviamente tudo pode acontecer, o Jimmy pode se envolver num acidente, o Keselowski, mas assim, por mais que o Jeff Gordon faça, eu acho realmente que é muito, um tiro de 10 corridas, um resultado ruim, complica bastante a situação.
É, vamos ver, a não ser que ele for extraordinário daqui pra frente. Por exemplo, sem fazer que nem o Tony Stewart, começar a vencer 2, 3 provas, aí não tem como. Aí entra na disputa, mesmo que Jimmy Johnson fique na segunda posição em todas as provas, porque aí vai ter ele e o Jimmy Johnson. E aí qualquer resultado ruim pode o Jeff Gordon chegar. E vamos lembrar, né, Raposo, é aquela coisa, né? Equipe Hendrick com os 4 pilotos, e os 4 pilotos aparecem bem durante as provas. Eu acho que o que menos apareceu nessas duas etapas foi o Dale Jr. E ainda assim ele consegue estar na frente de uma boa parte dos pilotos do Chase. O Jeff Gordon, por conta do problema que teve na etapa anterior, não está mais acima, mas era para estar ali entre os 6 primeiros também.
E eu nem acho, não sei se a palavra surpresa seja a melhor palavra, mas o Casey Kenner me agrada demais, não chega a ser surpreendente, porque é um piloto que já andou bem o ano passado, quando estava ainda na Red Bull, com a equipe saindo, já muito sem muito investimento, ele conseguiu fazer grandes corridas no final do campeonato, e agora na Hendrick não é diferente, mas me surpreende assim... Não surpreende, né? Mas me agrada demais esses resultados dele. Top 5 aí. Foi bem na primeira corrida. Tá bem no campeonato. Tá na quinta colocação também. Apenas 15 pontos atrás do Jim Johnson. Tá muito bem o Casey Kenny. Eu considero ele. Juro pra você que eu considero ele, sim, como um potencial piloto aí na briga pelo esse título.
Sem sombra de dúvida. Como eu já tinha falado... Ele é pra ficar de olho. Com certeza ele é pra ficar de olho.
Não sei se você quer, tem algum assunto específico pra gente tratar sobre os outros pilotos, talvez o...
Não, sobre os outros pilotos não, eu queria na verdade descobrir, não sei se você sabe, o que que tinha no computador do Denny Hamlin, né?
Não sei por que você tá falando isso.
Ficou final da prova. Pra quem viu a prova por streaming, ou perdeu alguma coisinha ali no fim, ou não viu o vídeo da transmissão, foi engraçado. O repórter da ESPN, faltando 4 voltas pro fim, foi tentar gravar ali imagens, sim, do Daniel Grubb. Isso, e aí o Grubb agiu como se estivesse filmando algo proibido, algo assim, nossa, não, vocês não podem estar aqui. É, pois é, e da NASCAR a gente sabe que telemetria é proibido, então o que tinha ali naquele computador que não podia mostrar, se bem que pelo desempenho do Hamlin, sei não, hein.
Amanhã, a gente grava esse programa na segunda-feira, então amanhã, terça, é o dia das punições da NASCAR sendo anunciadas. Se esse carro teve alguma irregularidade, a gente vai acabar sabendo aí nessa terça-feira. Mas eu creio que não sei se o que poderia ser ali, eu fico em dúvida também, mas não penso por esse lado não. Mas vamos, não põe minha mão no fogo também não, vamos aguardar pra ver. Próxima prova, vamos discutir um pouco, acho que vale a pena discutir um pouco a próxima prova, porque é Andover. E é um lugar que o Jimmy Johnson tem um histórico fantástico.
Anda muito bem.
Exatamente, um circuito de concreto e a milha monstro, né?
Não só o Jimmy Johnson, um ato falha, até falei o nome que eu queria dizer. O Jeff Gordon também corre bem lá. E também tem os pilotos que não estão no Chase, né? O Kyle Edwards, o Kyle Busch, são pilotos que costumeiramente andam bem lá e podem tirar pontos, né, do pessoal que está disputando o título. Então são ali pilotos que podem chegar numa primeira e segunda posição e aí na disputa do campeonato pode ter uma diferença, né? Vale lembrar, ó, por exemplo, nessa etapa, os 7 primeiros estão no Chase. sete primeiros da etapa de New Hampshire estão no Chase. Aí vem um Joey Logano, um Briar Vickers. Mas em Dover a situação pode ser bem diferente.
Exatamente, estão confirmando o resultado da última prova. Vitória do Danny Hamlin com Jimmy Johnson, Jeff Gordon, Clint Bowyer, Case Keenum, Keselowski, Tony Stewart, Logano, Brian Vickers e Ryan Newman fechando o top 10. Ryan Newman aí sempre consistente, incrível. A classificação do campeonato, Jimmy Johnson agora é líder com 2.096 pontos, 1 ponto à frente do Keselowski, 7 pontos à frente do Danny Hamlin, 10 pontos à frente do Tony Stewart, 15 pontos à frente do Case Keenum e do Clint Bowyer, que fecham os 6 primeiros colocados. Próxima etapa em Dover, como falamos aí, já no próximo final de semana, um circuito de concreto e a milha monstro que deixa alguns pilotos no muro de vez ou outra, e um circuito bem desafiador que temos aí Jimmy Johnson com um retrospecto fantástico. Vamos ver o que acontece, semana que vem estaremos aqui discutindo tudo para vocês. Então, depois de falar da NASCAR, vamos falar aí um pouquinho sobre o calendário do próximo final de semana. Finzinho aí de setembro, teremos já na sexta-feira Star Mazda e Cayenne S-Series, a NASCAR Cayenne. No sábado teremos o DTCC, Fórmula BARF, Fórmula Renault 2.0, Fórmula 2, Fórmula 3 espanhola, Fórmula 3 Euro Series, Fórmula 3 inglesa, final da Fórmula 3 inglesa. Fica de olho aí, uma decisão bem interessante com 3 pilotos brigando pelo título. A Fiat Open F3, que corre junto aí com a Fórmula 3 Euro Series. Teremos GT1, GT3, Fiat WEC, Granam, IRC, NASCAR Nationwide Series, Porsche Cup e World Series Barreiro. Teremos também no domingo DTM, que mais que tem aqui diferente que não se repete do sábado, Moto3, Moto2 e MotoGP, NASCAR Sprint Cup, Stock Car, Super GT e Top Series. Fim de semana bem carregado aí, bem legal. Teremos aí DTM, World Series, já fazendo uma intimação aí pro Campos assistir a World Series para poder comentar com a gente na semana que vem.
Sempre assisto e gosto de assistir quando você comenta.
Uma categoria bem legal, não sei ainda qual vai ser a grade, não posso te garantir. Mas, encerrando essa edição, infelizmente sem a Bárbara Franzin, que esteve aí apertada com o trabalho e tudo. E vamos encerrando com os destaques de sempre. Thiago, o que você tem pra gente? O que você trouxe do último final de semana pra comentar nesse finzinho de programa?
Bom, eu trouxe a etapa do WTCC lá em Sonoma. E o destaque não é tanto pra etapa, mas sim pro circuito, né? Fizeram um novo traçado completamente diferente do que é utilizado pra NASCAR, do que é utilizado pra Fórmula Indy. Gostei bastante, até ficou mais seletivo até do que as outras duas categorias, e o que a gente viu, como de costume, foram várias disputas centralizadas na turma da Chevrolet. Como a gente já sabe, a Chevrolet vai sair ao final do campeonato, né? A disputa vai ficar com outras marcas, talvez até seja bom pro campeonato, né? Honda aí entrando forte, City com já os seus tradicionais pilotos independentes, mas assim, a disputa foi bem intensa entre Ivan Miller, Robert Huff, Alain Menoux. Foi bem interessante, então vale a pena vocês verem, para quem não viu essas duas etapas. E ainda continua a disputa pelo campeonato, só para vocês terem ideia, hein? No posição atual, o Miller e o Huff estão empatados com 315 pontos. Então a briga está em aberto entre os pilotos da Chevrolet. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau.
Fábio Campos, você tem alguma coisa pra gente aí, pra gente curtir um sinalzinho? Dá o seu tchau pra galera aí, seus abraços.
Eu vou fazer como o Thiago Rosa, dessa vez eu vou pegar uma categoria como destaque final. Eu tô quase torcendo pela volta, levantando a volta de rapidinho no programa para ouvir os destaques pensados desse grande pensador do automobilismo, que é o Thiago Rosa. Então eu fico aqui na ânsia sempre, mas ele gosta de trazer as categorias. Eu não só o respeito, como vou fazer igual dessa vez, justamente por causa dele. É com atraso, eu vou usar, né? Na verdade, eu vou maliciosamente usar as considerações finais para lembrar de um assunto, um tema do programa passado, que eu não, infelizmente eu queria muito, mas não pude estar presente, mas eu não vou usar a consideração final para falar da Indy, que é um assunto que já passou, foi um outro final de semana, já foi debatido na edição passada, mas que eu não poderia deixar de dizer, porque eu fiquei tão satisfeito, eu achei tão aquele final, uma maneira tão um final tão emocionante, de uma emoção tão difícil, né? É exatamente ao contrário do que a gente pensava, acontecendo daquela maneira, né? Do Will Power ter aquele acidente e aí voltar para a prova e conseguir pontos ali que fariam com que o Hunter Rey precisasse de uma posição a mais, e ele não conseguia, e aquele final de prova, aquela tensão, e que coroou um novo campeão para a Indy. Então, só para corrigir então uma falha que eu, infelizmente mesmo, não pude participar, queria muito participar, mas foi aqui, mesmo de maneira solitária, deixar o meu comentário e a minha satisfação. Que bom, eu fiquei com a sensação, depois de um final tão depressivo, em 2011, uma coisa absolutamente anticlímax, né? Já que o programa hoje é conceito, então vou aqui martelar um conceito, um chavãozinho também batido. Mas foi tão, o modo como a Indy acabou, deixou todo mundo tão para baixo, né? Lá dentro da Fórmula Indy, principalmente, que esse final de 2012 foi realmente para dar a volta por cima e realmente para deixar a categoria sair com uma perspectiva de um 2013 ainda mais, digamos assim, de um evento mais acompanhado ainda dentro dos Estados Unidos, quem sabe, tomara. Porque, olha, eu realmente fiquei muito, muito satisfeito com a carga emocional que Fontana trouxe. Uma prova de 500 milhas, eu acho que foi ótimo. Se todo mundo criticou a Las Vegas fechar o campeonato do ano passado, eu acho que colocar 500 milhas em Fontana nesse ano foi genial, porque você fica uma prova muito longa, com muita alternativa, e aí a coisa muda, pode acontecer muita coisa realmente. Então foi, olha, se tivessem planejado realmente, não sairia como saiu. Foi muito legal. E os parabéns, claro, para o novo campeão da Indy, foi o Ryan Hunter Rey. Então, só para não deixar passar a oportunidade de comentar aqui no final de campeonato, quem sabe um programa sobre a Indy aí, mais no decorrer do final do ano. Mas não podia deixar passar essa data, que ainda com semaninha de atraso, embora eu tenha assistido a prova há pouco mais de 24 horas, então eu tô com uns acontecimentos bem fresquinhos na minha cabeça. Então, eu assisti sem a noção de nada do que tinha acontecido, então assisti como se fosse ao vivo. Então, toda a emoção que você, ouvinte, passou, tenho certeza que eu passei também. Parabéns. Tenho certeza que, como eu, fiquei satisfeito. Tenho certeza que o ouvinte que gosta da Indy também ficou.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa edição e até semana que vem.
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Thiago Rosa.
Thank you for all this year.
Café com Velocidade.